Olá, sejam bem-vindos a mais esse nosso bate-papo das nossas sextas-feiras. Hoje falaremos sobre reflexões filosóficas sobre poemas de Adélia Prado. Minha mãe achava estudo a coisa mais fina do mundo. Não é. A coisa mais fina do mundo é o sentimento. Esse é um poema que me acompanha já há muitos anos. É a primeira vez que eu ouvi, eu me lembro que ele me parou e eu fiquei ouvindo os ecos daquilo dentro de mim. A coisa mais fina do mundo é o sentimento. Fui atrás da pessoa que escrevia isso e conheci um pouco do mundo de Adélia Prado. Sempre tive muita vontade de fazer um poema especificamente, fazer uma palestra, perdão, especificamente para ela. E hoje chegou o momento dessa oportunidade. Não estou fazendo uma palestra para entendidos, não estou tentando acrescentar alguma coisa aos experts. Quero simplesmente ampliar o conhecimento dessa poetisa tão especial para nós brasileiros. Muitas vezes vamos ao exterior e temos a surpresa de saber que alguns dos nossos grandes talentos no Brasil são mais reconhecidos lá fora do que aqui dentro. E, portanto, o que eu quero é trazer para o grande público, para quem Adélia Prado ainda não é uma grande conhecida, uma amiga íntima, poder trazê-la para mais perto de vocês, para que vocês conheçam. Nós temos hoje uma poetisa viva, que é a maior voz poética feminina. Dificilmente, vamos ver o que virá, alguma voz poética feminina chegará ao mesmo nível nesse século XXI no Brasil. Então, eu vos apresento Adélia Prado. Adélia Luzia Prado de Freitas nasceu em Divinópolis, em 1935, ou seja, no dia 13 de dezembro deste ano, ela fará 85 anos. Ela nasceu e vive em Divinópolis, e toda a sua poesia é baseada nesse palco restrito que ela escolheu para si própria. Do ponto de vista do teatro, na época clássica, um palco restrito servia para acentuar os traços psicológicos dos personagens. E parece que ela faz exatamente isso. Na sua Divinópolis, de 200 mil habitantes, ela consegue aguçar, depurar o gosto e aguçar a sua percepção dos detalhes significativos da vida humana. Faz um belíssimo trabalho ao resgatá-los e ao retratá-los de forma poética. Então, ela é poetisa, professora, filósofa e contista brasileira. É praticante da religião católica e esses elementos do catolicismo também estão muito impregnados no meio das imagens que a sua poesia traz. Ela retrata o cotidiano com perplexidade e com encanto. Eu costumo dizer que Adélia Prado, ela lê as entrelinhas da vida, mas ela não lê de uma forma convencional. Ela lê de uma forma poética, onde ela não pega simplesmente as aparências, mas ela toma algo mais por trás das aparências. Ela transforma os detalhes do cotidiano em símbolos e matéria-prima para uma expressão poética muito original. Bom, enfim, em 1976, Adélia Prado manda um original de um dos seus livros, o seu primeiro livro publicado, que foi Bagagem, para Afonso Romano de Santana, e este, muito encantado com o que ele lê, o manda para Carlos Drummond de Andrade, que recomenda para a sua editora, a editora Imago, que publicasse esse livro. Então ela acaba sendo apadrinhada por dois grandes nomes, um deles um dos maiores poetas da história da literatura brasileira, e que tinha uma grande afeição e falava muito carinhosamente sobre o trabalho de Adélia Prado. Ou seja, é um começo sensacional, começar sendo apoiado por alguém desse nível. Significa que aí já havia um reconhecimento do talento da escritora que se lançava. Bom, ela exerceu o magistério por 24 anos. Curiosamente, como já falei, ela é formada em filosofia, ou seja, eu acho que também um pouco desse verniz filosófico dá a ela essa profundidade de visão. Ainda que talvez isso não seja tão perceptível, mas para quem mergulha na filosofia, a gente percebe algumas tintas de filosofia na sua apreciação da vida, sobretudo a sua reflexão e a busca de um sentido transcendente para tudo, um sentido para a vida permeando todas as coisas. Bom, ela tem 9 livros de poesia publicados, tem 8 de prosa, já participou de 6 antologias, já participou em 2 livros como parceira de outros escritores, inclusive outra escritora que eu admiro bastante, que é Lia Luft. E, enfim, tem uma obra bastante vasta e muito reconhecida no Brasil e no exterior. Já ganhou o prêmio Jabuti, já foi reconhecida em muitos lugares. Bom, vamos falar então um pouco, dada essa pequena biografia inicial, delicado falarmos de um escritor ainda vivo, não é? A gente nunca pega aquele elemento mais importante da sua história, que só ele poderia nos dizer qual é. Mas vamos pegar alguns traços, então, daquilo que a gente percebe, que eu percebo dentro de um poema de Adélia Prado. Vocês vão ver, eu falei sobre a questão do palco limitado, eu acho isso muito interessante. Que realmente tem uma certa aura de teatro dentro daquilo que ela faz. É um palco reduzido onde os traços humanos se acentuam e, portanto, ficam muito visíveis, e ela passa um fio que os interliga de uma maneira muito curiosa. Às vezes, sem uma lógica muito clara, juntando tudo aquilo, cria um painel como um caleidoscópio que transporta a gente para dentro de um mundo, para dentro de uma realidade, e transcende essa realidade, dando a ela muitos outros significados. Então, ela faz o cotidiano se tornar significativo. A presença de uma vida simples, cotidiana, comum, gera uma transcendência, como se ela fosse reflexo de algo maior. E ela é capaz de nos conduzir, até por um certo espanto, por um certo choque, de tudo aquilo ter, ser pinçado e juntado de uma maneira que nos surpreende, como um grande painel. Ela é capaz de traçar uma linha em comum no meio de tudo aquilo, e nos levar em algo que está além da simples letra, além do simples fato, além do imanente para o transcendente. Costumo dar um exemplo em filosofia, sobretudo quando a gente trata de textos antigos, que nós temos um certo preconceito nos dias atuais, de achar que esses povos eram um pouco precários no conhecimento que tinham, porque não detinham todo o conhecimento que temos. Então, quando você pega, por exemplo, uma obra egípcia, um livro das pirâmides, um papiro qualquer, você vai perceber que hoje nós poderíamos dizer: bom, aqueles homens não têm muito conhecimento, o que eles falam da natureza, o que eles falam do mundo é muito precário. Nós não consideramos, não temos muito traquejo com a linguagem simbólica. Eu costumo comentar, fazer um paralelo, um símile, com um livro, a fabricação de um livro. Hoje somos tão hábeis que temos toda uma série de mecanismos para imprimir muito rapidamente um livro. Conhecemos máquinas que imprimem livros muito rápido, que foi a nossa herança do querido Gutenberg, não é isso? E sabemos muito bem a melhor composição do papel, hoje até ecologicamente mais correta. Sabemos muito bem a composição da tinta. Sabemos muito bem como curtir aquele couro da capa, se é que há couro na capa, que isso já é bem raro, como encadernar da melhor maneira possível. Ou seja, temos um conhecimento técnico de todos os materiais que compõem um livro. Mas talvez já não saibamos ler, ou seja, não sabemos juntar cada um daqueles tracinhos que está no livro, de tal maneira que gere um conteúdo maior que remeta para algo que não está ali, está em outro lugar. Ou seja, eu sei à perfeição os detalhes técnicos do livro, mas eu não sou capaz de juntar todos aqueles elementos de tal maneira a pegar uma mensagem que não diz respeito ao próprio livro, mas é algo que está em outro lugar. Então fazemos uma leitura muito superficial, uma leitura de referência muito rasa. Já não sabemos fazer essa transcendência a partir daquele texto que está diante de nós. E nisso os egípcios eram muito especiais. Aliás, muitas civilizações do passado primavam pela visão simbólica. Se você não tem visão simbólica, por exemplo, literatura hinduísta em geral, não leia. Vai parecer totalmente sem sentido para você. Um Ramayana, um Mahabharata, que são coisas maravilhosas, para quem só lê a letra morta e não tem essa capacidade de fazer referência a algo que essa letra está indicando, sinalizando que não está ali, não tem nenhum sentido. Torna-se uma história estranha, exótica, cheia de animais que falam, não tem muito sentido. Parece, às vezes, até meio infantil para o leitor ocidental. E são obras-primas. Infelizmente, nós vivemos um momento onde transcender a superfície das coisas é muito raro. Por isso, me encanta quando eu vejo uma poesia que tem esse aspecto de transcendência. que aponta para algo que não está meramente ali. Usando os elementos do mundo, aponta para um outro lugar que não é exatamente o mundo. Uma camada de significado mais profunda que paira acima de tudo isso. Que ela tem então com essa capacidade de pegar fragmentos de cotidiano e juntá-los de uma maneira meio surpreendente, gera esse impacto que a gente diz: qual o sentido de tudo isso? E às vezes consegue levantar voo junto com ela e ver alguns dos significados que ela indica através disso. Isso para um filósofo é uma coisa muito interessante de se ler, porque o simbolismo é o nosso reino, trabalhamos com isso. E, portanto, dá um toque que, além da beleza própria da arte poética, dá significado. Ou seja, isso é algo que não tem como ser avaliado. Tem forma, tem significado. Isso é muito interessante. Bom, continuando então, ela tem uma simplicidade de observação muito simples, mesmo uma linguagem popular, cotidiana. Aliás, ela muitas vezes replica propositalmente essa linguagem popular. Mas uma profundidade de reflexão a partir daquela aparência tão simples, tão básica, né? Às vezes até um pouco pueril. Não tem uma lógica linear, e, portanto, para ler Adélia Prado, às vezes você tem que desistir de um método de compreensão de uma coisa vem depois da outra, as coisas não vêm uma depois da outra, vêm todas de uma vez só. É uma massa de informações visuais, sensoriais, uma massa, pum, tudo de uma vez. E você tem que aprender a trabalhar com aquilo em conjunto, o que é muito interessante. Você percebe que quando junta todos esses sons, todos esses elementos, todas essas imagens, frases, rostos, detalhes, aquilo tem um significado que transcende. É muito interessante porque uma pessoa que não tem a capacidade de aceitar esse convite fica na superfície e acha: isso é uma loucura, isso não tem nenhum sentido. Quantas vezes bons autores dentro da área de filosofia eu vejo serem abandonados porque ninguém quer mergulhar dentro das palavras junto com ele? E sem mergulhar na superfície é uma monotonia absolutamente desconexa. Ah, isso dentro da arte é também maravilhoso. Então ela rompe, ela percebe a variedade do real em seus detalhes, como já falei, e faz um mosaico. Que às vezes é auditivo, é sensorial, é um monte de coisas, é uma massa aí de percepções de todos os tipos. E ela vai fazer então uma ruptura entre a fronteira da linguagem oral e da linguagem escrita. Num determinado momento, ela migra para uma linguagem um pouco mais elaborada e depois entra na oralidade completamente, recuperando expressões simples que a gente ouviu a vida inteira, mas que juntas são um pouco paradoxais, que indicam alguma ânsia do ser humano que a gente nunca tinha parado para pensar. Então, uma espécie de sinestesia poética, e que gera um impacto bastante interessante. Ela utiliza a língua falada e o mundo da cultura popular, e para isso é o palco do seu teatro, que é Divinópolis, essa pequena cidade de 200 mil habitantes, 200 mil habitantes, exatamente isso, uma cidade relativamente pequena, é um palco perfeito, porque ela explora os limites dessa célula de Brasil numa profundidade muito grande. Um dia eu olhava Adélia Prado, um dos poemas que eu gosto bastante, que trouxe aqui, inclusive, eu dizia: eu conheço alguma coisa parecida, alguma coisa que me dá uma sensação parecida. E eu não terminava de achar o que que era. Fui olhar Manuel de Barros, não, Manuel de Barros é muito mais telegráfico, não é bem assim. Eu fui olhar outras coisas. Um dia me caiu a ficha que ela estava me lembrando Grande Sertão Veredas, Guimarães Rocha, Rosa, perdão. Ela estava me lembrando esse livro de Guimarães Rosa, que eu tanto admiro, ainda pretendo trabalhar com ele numa palestra, porque essa coleta de impressões para fazer uma linguagem simbólica, isso me lembra Guimarães Rosa demais. Às vezes eu olho e digo: bom, esses dois se entenderiam bem. E é interessante essa mineirice poética, né? Com aquele mineiro meio caladinho, mas introspectivo e com uma visão diferenciada. Os mineiros possuem algum segredo de lidar com as palavras dessa forma, porque Guimarães Rosa é muito transcendente. Ele trabalha com uma linguagem que transita por dois planos com muita naturalidade. Aliás, segundo o que ele dizia, três planos. Três margens do mesmo rio. Continuando, Ela busca um sentido para a existência. E quando não o aponta, ela o insinua. E quando não o insinua, ela denota a falta dele. Permeia tudo a busca de um sentido para a existência, que é o tema filosófico por excelência, né? A busca de sentido, o encontro de algum rastro para o sentido da vida. Amor à sabedoria, que é filosófos, e amor a um sentido de vida que amarre todas as pontas da nossa vida e dê um conjunto harmonioso que nos leve a algum lugar, a nós e àqueles que nos cercam. E isso expressa de uma maneira poética. Já houve muitos outros escritores em todos os tempos da história que escreviam da sua maneira, segundo o seu estilo, buscando esse sentido, buscando um sentido para a vida. E Adélia Prado faz isso com linguagem do século XX e XXI. Busca de um sentido de existência dentro de uma temática moderna, dentro de um estilo moderno de poesia, mas você percebe que esse elemento que vai além do chão, que levanta voo, esse convite a espiralar, a levantar voo junto com ela, existe aí. Os estilos mudam, mas quem tem essa capacidade continua fazendo isso, convidando-nos a levantar voo. Como eu falei, deve ser mal de mineiros ensimesmados e matutadores, voltados para dentro, e que reinventam quase que a linguagem para servir aquilo que eles querem dizer. Isso é um dom desses dois, bem especial, que faz com que eles sejam tão especiais. Bom, eu trouxe alguns poemas escolhidos, e esses poemas, o que eu pretendo, em primeiro lugar, é deixar ecoar o impacto desses poemas para que vocês conheçam a forma de se expressar de Adélia Prado. Que em alguns momentos é um pouco mais difícil de entender, em outros é absolutamente deslumbrante, como primeira impressão, e você ficaria meio paralisado, que eram coisas que você passava por elas todos os dias e não tinha visto que ali havia tanta poesia. Então eu trouxe, em primeiro lugar, uma das que eu mais admiro, que é Ensinamento. Minha mãe achava estudo a coisa mais fina do mundo. Não é. A coisa mais fina do mundo é o sentimento. Aquele dia de noite, o pai fazendo serão, ela falou comigo. Coitado, até essa hora no serviço pesado, arrumou pão e café, deixou o tacho no fogo com água quente. Não me falou em amor, essa palavra de luxo. Eu fui olhar nos meus diários, que tenho o hábito de fazer isso, e alguns poemas eu anoto lá também, é outro hábito meu. Saí anotando pensamentos, poemas que eu gosto. Eu achei interessante que os poemas de Adélia Prado que tenho lá, eu sempre tinha um pequeno pensamentozinho meu associado do lado. Às vezes até um pouco poético. Eu não fiz muita coisa, copiei. E eu trouxe para vocês o que eu escrevi no meu livrinho de cabeceira acerca desse poema. Preciosidade dos sentimentos desapercebidos pelas entrelinhas da vida. Sentimento é encanto, que é exatamente isso que eu coloquei. Nós passamos pela vida e não percebemos, procurando preciosidade, jogamos fora. Isso me lembra, às vezes, a alquimia medieval, que se dizia que a pedra filosofal, que era tão preciosa, andava pelas ruas, era chutada pelas pessoas, era brinquedo dos meninos. Ela está entre nós o tempo todo, e nós não a vemos, porque não sabemos valorizar aquilo que é a verdadeira joia, ou seja, essa joia das entrelinhas da vida dotada de significado, a joia desses sentimentos singelos que nem se autodenominam com nomes pretensiosos, são muito simples, nem ousam dar um nome muito pomposo àquilo que são, mas que na verdade são linhas muito profundas que amarram, que encantam, que dão um sentido todo especial à vida. Imagine você, a sua mãe, colocando comida do forno. E indo dormir e jamais dizendo eu amo fulano, mas fica essa aura, essa esfera de um vínculo, de um carinho profundo, de uma ligação que é pura poesia e que talvez a gente passasse várias vezes ali para aquela cozinha, nossas mães, nossas avós, e não percebesse o quanto aquilo estava impregnado de poesia. Esse verdadeiramente para mim é encantador. Há outro muito interessante, aliás. Um pequeno segredinho íntimo que eu vou contar só para vocês do YouTube e do Instagram. Muitas vezes, quando estou na pia ao lado do meu esposo fazendo algum serviço doméstico, já recitei esse poema para ele, porque eu acho tão É singelo e ao mesmo tempo precioso. Ele se chama casamento. Há mulheres que dizem: meu marido, se quiser pescar, pesque, mas que ele limpe os peixes. Eu não. A qualquer hora da noite me levanto, ajudo a escamar, abrir, retalhar e salgar. É tão bom, só a gente, sozinhos na cozinha. De vez em quando os cotovelos se esbarram. Ele fala coisas como: esse foi difícil. Prateou no ar dando rabanadas. E faz o gesto com a mão. O silêncio de quando nos vimos a primeira vez. Atravessa a cozinha como um rio profundo. Por fim, os peixes na travessa, vamos dormir. Coisas prateadas espocam. Somos noivo e noiva. Percebo, ela não fala nenhum momento de amor, de paixão, não usa essas palavras de luxo. Mas você percebe ali, tudo é sentimento. O sentimento está nas escamas do peixe, está nos pequenos gestos, está no roçar os cotovelos na pia, limpando o peixe juntos. Eu coloquei uma notinha lá no meu caderninho, nesse poema, que até o meu esposo já sabe de cor, de tanto que eu já recitei. Bordado e remendo de coisas belas, com carinho e precisão, para que sejam eternas, porque de fato já o são. É isso que eu sinto aí. É um bordado mesmo, uma coxa de retalhos, de coisas simples. E quando você junta, diz: meu Deus, é uma obra de arte. As entrelinhas da vida são um segredo para juntar tudo e transformar a vida numa grande obra de arte. E essa unificação que ela faz, sem colocar adornos, simples, do jeito que é. A gente olha e diz: que fantástico, eu passo por isso todos os dias. Quantas vezes a louça lá na pia? Não, eu não vou chegar perto, essa é a vez dele. Não, do lado. Os braços se roçam. Os comentários simples sobre a água que está correndo. E espocam no ar as lembranças do dia em que estivemos juntos pela primeira vez, noivo e noiva. Percebam que preciosidade existe na sua pia e que só os poetas são capazes de ver. Janela também eu acho muito bonita, é pura sensação, é muito sensorial essa poesia. Você vê a janela, você lembra daquela janela antiga da sua casa, para aqueles que da minha geração tiveram janelas antigas, não é? Você vê a janela e você lembra que muitas dessas coisas existiam dentro de nós. Eu, garota, adolescente, ajudando minha mãe na pia, e a janela era um convite. Janela é sempre uma coisa meio misteriosa, que ela coloca em contato dois mundos. E quantas coisas, quantas ideias vinham em torno daquela janela. Quanto a gente a amava. Imaginem uma pia fechada na frente sem uma janela. Aquela janela tornava o nosso ofício meio mágico. E de repente vem um poeta e resgata esse valor simbólico, essa beleza, numa janela. Vejam só que coisa tocante, singela. Janela, palavra linda. Janela é o bater das asas da borboleta amarela. Abre para fora as duas folhas de madeira à toa, pintada. Janela jeca, de azul. Eu pulo você, para dentro e para fora. Monto a cavalo em você. Meu pé esbarra no chão. Janela sobre o mundo aberta. Por onde vi o casamento da Anita esperando a neném. A mãe do Pedro Cisterna urinando na chuva. Por onde vi meu bem chegar de bicicleta e dizer ao meu pai: minhas intenções com sua filha são as melhores possíveis. Ô janela com tramela, brincadeira de ladrão, claraboia da minha alma, olho do meu coração. Foi tudo o que você quis fazer com uma janela. Vocês nunca treparam numa janela e ficaram brincando de cavalinho? E os pés roçando no chão e a gente sonhando grandes aventuras montado numa janela, lá fora as pessoas passando, lá fora o mistério, lá fora um novo mundo. No meu caderninho eu tenho escrito: no campo dos símbolos, janela é protocolo de comunicação e enamoramento de dois mundos. Exatamente isso. No campo dos símbolos, Janela é o lugar onde dois mundos namoram um com o outro. Portanto, saibamos ou não, essa memória é um modelo no nosso passado. Um modelo exatamente dessa capacidade de ligar, de amar, de relacionar dois mundos. E isso representa um sonho que muitas vezes a gente deixou para trás, que talvez ainda nos acompanhe, de querer relacionar e fazer que todos os mundos em que vivemos se apaixonem uns pelos outros. É muito delicado e muito expressivo. Não dá para gostar dos poemas de Adélia Prado se você não for um bom mergulhador. É necessário saber mergulhar, sem medo, pum, de cabeça, e ver tudo que existe guardado lá dentro. Dentro de você, inclusive, porque aí tem um patrimônio que é comum. Ela resgata um patrimônio que é comum. Modelos, símbolos, coisas que estão guardadas dentro de nós. Momento. Enquanto eu fiquei alegre, permaneceram um bule azul com um descascado no bico, uma garrafa de pimenta pelo meio, um latido e um céu limpíssimo, com recém-feitas estrelas. Resistiram nos seus lugares, em seus ofícios, constituindo o mundo para mim, anteparo para o que foi um acometimento. Súbito, é bom ter um corpo para rir e sacudir a cabeça. A vida é mais tempo alegre do que triste. Melhor é ser. Vejo um monte de sensações, de momentos, de coisas pequenininhas. E você experimentando, provando, bicando um cantinho de cada coisa, vendo cada coisa como tendo um sentido e como o teu ser sendo a soma de todos esses muitos sentidos que você juntou e transcendeu, como se isso fosse a mapa do mina do tesouro, como diziam os nossos contos infantis. A minha nota nessa poesia, eu escrevi o seguinte: cada coisa no seu lugar é obra de arte, que a cabeça, quando também está no seu lugar, reconhece e se encanta. Percebe? A cabeça, quando está no seu lugar, reconhece essas coisas tão belas, tão singelas, e é capaz de entender esse segredo da harmonia, e se harmoniza com o mundo, e se encontra nisso. E os seres sempre se encontram na unidade, diziam grandes filosofias do passado. E a poesia também é capaz de recuperar a sensação dessa ideia. Esse elemento tão interessante na poesia de Adélia Prado, sinestesia, sensação de uma ideia, sem tocar nela intelectualmente. Não é interessante isso? Sem sequer expressá-la intelectualmente, você provoca a sensação de uma ideia. Eu sou tudo isso. A beleza do bule com um esmaltado raspadinho no bico. A beleza, às vezes, de um vasinho simples, pintado por alguém da casa ou pela vizinha, que é muito boa artista. O paninho de prato com biquinho, você vai juntando essas coisas, vai percebendo que ali existem sentimentos, ali existe história, ali existe uma trajetória que não é só do outro, é minha, tudo aquilo ali, você vai juntando, vai se encontrando nisso. Imagina se a gente pudesse ter a história da humanidade, juntando todos esses pedaços, como a gente se encontraria nisso tudo? E nós somos do tamanho da história da nossa casa, da história da nossa vida, e da história da humanidade. Se a gente pudesse ver todos os bules que foram usados, a gente encontraria vários pedaços nossos espalhados pelos quatro cantos do mundo e do tempo. Explicação de poesia sem ninguém pedir. Esse é um poema bem curtinho, mas muito bonitinho, muito interessante. Um trem de ferro é uma coisa mecânica, mas atravessa a noite, a madrugada, o dia. Atravessou a minha vida, virou só sentimento. Eu não tive oportunidade de viver numa cidade pequena, mas às vezes só de ouvir pessoas que tiveram e que viam o barulho do trem passando por ali, dá para entender o que ela está falando, que isso é puro sentimento. É tudo uma coisa de. É uma coisa misteriosa que vem de outro mundo e vai para outro mundo e passa por ali, vem carregado do novo. E também um convite para mergulhar no novo. Só a presença dele ali dá um toque de mistério à nossa vida simples, toda ela tão mapeada, toda ela tão previsível. De repente passa por ali uma máquina de ferro, toda trabalhada para fazer uma viagem, ou seja, parece só um objeto, Mas isso se entranha na nossa história e nesse nosso ânimo de expandir horizontes, esse nosso amor ao mistério. Isso se entranha de uma maneira tal que vira puro sentimento. Algum dia, algum desafio que te derem na tua vida, você vai sentir o apito do trem de ferro chegando na estação e te convidando para embarcar. Seja qual for o desafio, o apito do trem de ferro vai te dizer: é hora de embarcar. Seja, vira sentimento, vira memória, vira modelo, vira aquilo que mais intelectualmente a gente chama de arquétipo. E é carregado conosco pela vida fora. Esses fatos simples, cada um deles encarna um pedaço de nós, que em situações similares pela vida fora, eles vão voltar a funcionar e vão nos dizer o que eles são na primeira apresentação que tiveram na nossa vida, e o que significavam lá, e o que ainda podem significar agora. É uma coleção de vida, é uma coleção de sentimentos. Qualquer coisa pode virar realidade quando é vista e integrada. Isso eu escrevi no meu caderninho sobre esse pequeno poema. Para mim, um mero trem, feito seja lá de que for, uma coisa mecânica, que passa por um trilho também absolutamente mecânico, ele não é realidade. Isso não é realidade, isso não modifica o mundo de alguma maneira, no sentido de transformar os homens em mais humanos. Isso não é tempo real. Transporta coisas e pessoas de um lado para o outro que às vezes ninguém sabe dizer por que saíram de um lado, por que vão para o outro. Agora, quando dele você extrai uma ideia que é marcante, te acompanha por toda a vida, aí ele entrou no campo da realidade. Agora é para valer. Ao contrário do que a gente pensa, o campo da realidade está aí. Quando as coisas viram símbolos, viram arquétipos e nos convidam a embarcar diante dos grandes desafios pela nossa vida fora. Aí eles entraram numa dimensão real. Toada é um versinho muito curto, que me foi inclusive recomendado por uma amiga que admira muito a Adélia Prado, e ela me disse: olha, como essa frase foi marcante para mim, como ela foi útil, como ela me fez ver o meu problema de uma maneira diferente. Só uma única frase. Toada diz o seguinte: cantiga triste, pode com ela é quem não perdeu a alegria. Pode com ela é quem não perdeu a alegria. Ou seja, quem se possui pisa no terreno de todas as perdas, sem se macular em nada. Essa alegria inalienável que existe dentro de você, de saber ler a vida e amá-la do jeito que ela é. Dentro da filosofia, isso é chamado de amor fati. Não vou entrar nesses detalhes nem nessas complicações, que eu acho que polui um pouco o espírito de Adélia Prado complicar. Ela simplesmente expressa esse amor profundo pelas coisas do jeito que elas são. Aquilo que vem, seja alegre ou seja doloroso, não rompe esse meu pacto de alegria para com a vida. Não rompe esse meu olhar meio deslumbrado de criança querendo descobrir as novidades, querendo saber o que vem na próxima correspondência, o que vem no próximo trem que para na minha estação. Ou seja, não rompe esse deslumbramento diante da vida. E só aquele que é alegre é capaz de lidar com essa cantiga triste, sem que ela roube a sua alegria. Só esse que tem essa relação de amor pela vida da maneira como ela se apresenta. Homilia também é um poema que eu gosto bastante, bem surpreendente, bem interessante, mistura muitas coisas, dá uma impressão que deixa a gente até um pouco tonto. Quem dentre vós dirá convictamente: os alquimistas morreram, aqueles simples. Morreram os conquistadores, os reis, os tocadores de alaúde, os mágicos. Ó, engano! A vida é eterna, irmãos. Aquietai-vos, pois, em vossas lidas. Louvai a Deus e reparti a côdea, o boi, vosso marido e esposa, e, sobretudo, e mais que tudo, a palavra sem fel. É tão simples, né? E tão belo. A minha notinha diz: prova de que tudo é um. É que se nós repartirmos tudo que é só meu, eu me vejo em todos o que recebem. E nesse dia, essa nota, eu acho que quis brincar de Adélia Prado, né? A grande prova de que tudo é um só é que toda vez que eu reparto tudo aquilo que eu achava que era só meu, eu estou também em todos aqueles que recebem. Na alegria de cada um, na satisfação de cada um, eu estou em todos os que recebem, me reconheço aí. Isso me prova a unidade. Ou seja, todos esses que viveram por esse sonho de estar em tudo, estar em todas as coisas, é uma bobagem achar que morreram. Que de alguma maneira essa crença na integração das coisas fez com que eles estivessem integrados com tudo aquilo que não morre. Quanto mais nos repartimos, mais somos íntegros. Isso também é um poema de um outro autor. Quanto mais nos repartimos, mais estamos inteiros. Que essa poesia, esse poema, traz uma voz antiga, né? Já não com uma linguagem tão popular, uma linguagem mais pomposa, mas como se aventurasse pelos mistérios não apenas da história de Divinópolis, mas da história da humanidade, de todos aqueles que repartiram para juntar e que conseguiram chegar a lograr os seus objetivos. A viver esse mistério. Antes do nome, também bastante interessante, fala sobre a palavra. Não me importa a palavra, esta corriqueira. Quero é o esplêndido caos de onde emerge a sintaxe. Os sítios escuros onde nasce o de, o aliás, o porquê e o quê. Esta incompreensível muleta que me apoia. Quem entender a linguagem, entende Deus, cujo filho é o Verbo. Morre quem entender. A palavra é disfarce de uma coisa mais grave, surda muda. Foi inventada para ser calada. Em momentos de graça, infrequentíssimos, se pode apanhá-la, um peixe vivo com a mão. Puro susto e terror. Em um determinado momento, quando você deixa de ouvir só o ruído da palavra e se confronta com ela e pergunta a ela o seu mistério e mergulha na palavra calada, muda e encontra essa essência, essa expressão, esse primeiro momento onde todas as coisas se expressam e o momento anterior onde todas as coisas eram uma só, você. Na Grécia eles chamavam isso de Eros Logos, a palavra sagrada, a palavra perfeita. Através da compreensão desse Logos, desse Logoi, que é o Filho, a manifestação daquilo que está oculto, que é o Pai, através de penetrar profundamente no mistério dessas palavras, pegando o espírito delas, o que elas quiseram representar, você começa a entrar num mundo que já não sofre de tempo, já não sofre de espaço, porque o significado que cada palavra guarda é um pedaço de eternidade. E ao ir e penetrando dentro das palavras, é como se você pegasse o mistério. Ela coloca essa expressão que deve ser muito interessante, né? Pegar um peixe com a mão e ele aqui remexendo, molhado, escorregadio, querendo fugir de você, mas você por um momento reteve aquilo que é quase impossível reter e conhece um pouco desse mistério. As palavras então são vias, por isso os gregos chamavam de Eros Logos, a palavra sagrada. Elas têm uma essência que transcende o tempo e o espaço. E se vestem como nós para o mundo, para o passeio do dia. Mas por trás delas há algo que transcende qualquer circunstância, algo sem voz, algo que não emite ruídos. Dentro da filosofia, uma das coisas que a gente mais busca, por isso eu gosto tanto de etimologia, amar o mistério das palavras. Ei, peraí, você não quer dizer só isso. Me conta o que que você está me escondendo. Quem é de fato você? Quando você mergulha, você se assusta de ver. É isso? Você trouxe isso à vida? Como é que a gente perdeu isso pelo meio do caminho? Ou seja, isso me lembra muito o meu ofício de amar palavras e tentar entendê-las, o ofício de todo filósofo. O poeta ficou cansado. O poeta ficou cansado, pois não quero mais ser teu arauto. Já que todos têm voz, por que só eu devo tomar navios de rota que não escolhi? Por que não gritas tu mesmo a miraculosa trama dos teares, já que tua voz reboa nos quatro cantos do mundo? Tudo progrediu na terra. E insistes em caixeiros viajantes de porta em porta a cavalo. Olha aqui, cidadão, repara, minha senhora, nesse canivete mágico. Corta, saca e fura, é um faqueiro completo. Ó Deus, me deixa trabalhar na cozinha. Nem vendedor, nem escrivão. Me deixa fazer teu pão. Filha, diz-me o Senhor, eu só como palavras. Entende? O que é um poeta saturado, cansado, esgotado por alguma razão, por algum momento, talvez não ter ido pela via certa, talvez ter estendido e não mergulhado de ponta na profundidade das palavras, que diz: Deus, me deixa fazer qualquer coisa, estou cansado de ser caixeiro viajante, estou cansado de bater nas portas tentando passar esse produto. Se tu tens a maior de todas as vozes, usa a tua voz para espalhar isso. Me deixa quieto, me deixa ir cozinhar, me deixa assar o teu pão, me deixa te servir de outra maneira. Filha, eu só como palavras. Palavras vida, palavras cheias de significado, palavras peixe que remexe na tua mão. Essas tão raras. Hoje vivemos quase que um mito da Torre de Babel, né? Onde muitos falam muitas coisas e ninguém se entende, nada de vertical é construído. Palavras com vida, eu me alimento delas. Portanto, é o teu ofício gerá-las. De quem não é o ofício de gerá-las? Talvez nem todos tenham o ofício de poli-las e entalhá-las tão bem quanto o poeta. Mas de gerar palavras com vida, todos nós temos esse ofício. Quando parar para pensar sobre isso, lembre, Deus se alimenta delas. Esse é o seu alimento. Quer cozer o pão de Deus? Faça um pão feito em palavras. Palavras verticais, profundas, dotadas de vida. Esculpir a palavra é sovar o pão divino. Espero que estejam gostando. É um repertório que, óbvio, outro que fale de Aurélia Prado faria uma escolha totalmente diferente. A obra é extensa. Mas eu fiz um repertório de cabeceira, de coisas manuscritas no meu caderninho, de reflexões minhas. E eu espero que para vocês tenha significado, porque para mim tem muito significado. Tem muitos mergulhos dentro disso aí, tem muito encantamento. E para mim, poesia é isso, um mergulho que traz encantamento. Quase que um mediador para uma outra dimensão que realmente te faz vivenciar uma experiência muito diferente daquela que normalmente esvai todo o nosso tempo. Tão superficial, tão desconectada, tão vazia, tão rasa. Continuando, trouxe um trecho que me foi sugerido também por essa amiga, que é dos Cadernos de Literatura Brasileira número 9. Muito, muito lindo. Adélia Prado. Você vê no mais profundo sofrimento dos místicos, lembrados aí, as obras de maior júbilo. É São Francisco cego dizendo: Me vire na direção de Assis, que eu quero abençoar a cidade. E aí ele entoa o canto do irmão Sol. É incompreensível para nós que não alcançamos essas coisas, uma pessoa doente, à beira da morte, entoar um canto de júbilo. Então, isso só se explica realmente através de uma realidade que nos ultrapassa e que é o sustento da fé, que é o objeto da fé. Que é, enfim, Deus. Isso é muito interessante, né? Vocês imaginarem, é um ser que deu tudo e que agora lhe resta muito pouco. E você diz: O que você quer? E espera aí, que eu ainda quero doar mais alguma coisa. Vire-me na direção de Assis, que eu quero abençoá-la. Isso é quase que uma palavra, uma frase-chave para você se lembrar. Da vida te espremer num canto que você estiver quase asfixiado. O que você quer? O que você quer? Vire-me na direção de algum lugar porque eu quero abençoá-lo. Sopro de vida que eu tenho, ainda tenho que doá-lo. Antes que seja o último, eu ainda tenho que doá-lo. As portas da morte, deixa eu agradecer. Deixa eu abençoar algo, deixa eu entregar mais alguma coisa. Se a gente olha esse dom, porque isso é um dom que faz com que os seres de vez em quando virem sobre-humanos. É como se você encontrasse a marca de Deus dentro do ser humano nesse momento. Uma prova cabal de que ele existe. Que faz com que o ser humano transcenda muito qualquer limitação. Me vira na direção de Assis, que eu quero abençoá-la. Lembre disso quando estiver se sentindo massacrado pela vida. Ainda tem alguma coisa que você pode dar a Assis? Peça que te virem na direção dela e a abençoe. Mistério da entrega como volta para casa. Livrar-se de todas as âncoras, foi a minha anotaçãozinha. Seja nesse momento, entrega, entrega e pura entrega. No momento em que mais se esperava que o homem mais tivesse a pedir. Que quando você encontra isso, Você relembra um pouco aquela frase bíblica: sede perfeito como vosso Pai no céu é perfeito. Um pouco dessa perfeição já está em nós. E quando ela se revela, a gente vê: aqui está Deus. Trouxe um trecho de uma palestra que também acho muito bonito. Quem é poeta, quem é poetisa, está fazendo uma entrevista. De vez em quando, nas entrelinhas, você vê: opa, isso é poesia, tem rastro de poesia aí. Tem algo que pode ser puxado, trazido à tona. E esse trecho dela, eu gosto muito dessa entrevista publicada na revista Ecológico, de 28/10/2013. Quando falo em ética e poesia, estou falando de dois fenômenos humanos que nascem, como diria Guimarães Rosa, da terceira margem da alma, que é onde brota a criação artística e onde se estabelece em nós a sensibilidade. O senso moral e o senso estético da beleza não são uma invenção do homem, mas uma descoberta. Acredito que, para fazer e consumir poesia, assim como para tratar um doente, é absolutamente necessário considerar os afetos. Sou afetada em minha vida, e aquilo que me faz feliz ou infeliz não é uma coisa que eu sei, mas algo que sinto. Do ponto de vista acadêmico, posso ser o melhor da turma, o que detém mais títulos, mas se eu não tiver o olhar, uma atenção real para o outro, todo o meu saber científico não vai trabalhar em função da cura. As nossas doenças e dificuldades nascem nesse lugar onde eu me faço pessoa, e para existir de modo feliz, eu preciso ser amada e amar. Vocês percebem que isso é um segredo que está muito além da técnica? Às vezes, uma pessoa simples, eu vi isso muito quando eu tinha crianças pequenas, como uma mãe, uma avó, às vezes sabia curar melhor do que um pediatra, sem prescindir do apoio do pediatra, é evidente, seria insensato fazê-lo, mas você percebe que o que ele dizia, sem esse agregado de uma maturidade que sabe falar a palavra da criança, que sabe dar exatamente aquele colo que ela queria, do jeito que ela queria, que sabe entender essas entrelinhas da vida, que sabem compartilhar, que viveram em Divinópolis ou em Itabira, talvez, esse plus, a criança entende essa linguagem e faz uma diferença que, sem ela, o medicamento não poderia muito. Isso é muito interessante, muito incrível. Já vi muito pessoas querendo copiar, por exemplo, coisas que Jung fazia com seus pacientes. O paciente chegava e dizia: faça tal coisa. Uma coisa muito simples, sei lá, chega em casa e acende uma vela. Aí as pessoas olham: ah, que legal, vou falar isso para os meus pacientes. Chega em casa e assenta uma vela. Eu não entendo que quem está curando não é a vela, é Jung. O amor dele, a dedicação, essa capacidade de aprofundar na natureza de si próprio e do outro, a sua empatia. Não compreende que isso que fez com que os médicos, em alguma época da história, fossem considerados sacerdotes? Inclusive trouxe uma frase de Jung que me lembra demais essa passagem de Adélia Prado, que ele diz: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. Ou seja, como dizia o nosso querido Guimarães Rosa, talvez seja necessário tocar a terceira margem da alma. Moral e estética vêm daí. Ou seja, o físico, o psicológico, talvez um pouquinho além, o espiritual, a essência de todas as coisas. Por fim, concluindo essa nossa pequena palestra de hoje, que é, na verdade, nem sei se isso poderia ser chamado de uma palestra, uma pequena declaração de amor à beleza, à poesia. Um pedido de reconhecimento, porque hoje nós dizemos: eu não gosto de poesia, às vezes nem experimentamos. Um convite ao mergulho numa poesia de qualidade, com profundidade. E um agradecimento profundo à delicadeza dos que se entregam, sem reservas nem disfarces. Hoje mesmo, uma pessoa pela internet me disse: sabe por que eu gosto de você, Lúcia? Hoje não, ontem à noite. Sabe por que eu gosto das suas aulas? Porque a gente sente que quando faz uma pergunta para você, você não faz nenhuma seleção, vou responder só isso aqui. Você entrega tudo o que você tem. Pega 10 casos de 10 momentos diferentes da sua vida e vem com tudo que você tem e coloca em cima da mesa. Eu acho isso tão bonito, porque na verdade eu procuro fazer isso mesmo, mas nunca tive uma consciência muito clara. Eu acho em qualquer ramo, também aí na poesia, a grandeza daqueles que colocam em cima da mesa tudo aquilo que tem, que entregam tudo. A grandeza e a delicadeza daqueles que são sem reservas e que se colocam inteiros em tudo aquilo que fazem. Muito obrigada a todos vocês. Muito obrigada, Adélia Prado. Um abraço.